Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM. Estamos estudando agora um tema muito presente em nossas vidas, o dinheiro. A série se chama Ouviu Metal, estudo sobre riquezas no Evangelho de Lucas. Não se esqueça de seguir o @juventudebvm no Instagram para ficar por dentro de tudo que rola na Juventude e também nos siga aqui para não perder nenhum episódio. Que Deus te abençoe.
Te convido a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 12 para nossa segunda pregação da série. Ouviu Metal, estudos sobre riqueza no Evangelho de Lucas. Na primeira pregação, sábado passado, nós estudamos um panorama, né, do Evangelho de Lucas e vimos algumas definições de como a Bíblia lida com as riquezas, com os ricos e como o Evangelho é especialmente destinado àqueles que sofrem e àqueles que estão à margem, à parte da sociedade. Mas a gente viu também que Jesus alcança ricos também, como veremos aqui. Até porque se ele não alcançasse ricos, vocês não estavam aqui, com as suas fortunas, aqui ouvindo a palavra. Então agora, nessa segunda pregação, eu quero entrar um pouco mais a fundo num tema que a gente introduziu sábado passado, mas é um tema que pega aqui dentro também, que é o tema da ganância, da avareza. Eu disse a vocês que quando a gente começa a falar sobre dinheiro, quando a gente ouve alguém falar sobre dinheiro, normalmente o nosso interesse já se desperta na linha de tipo assim, como que eu vou aprender a administrar o dinheiro, como que eu vou usar o dinheiro, como que eu vou fazer render mais o meu dinheiro, ou algo nessa linha. Só que eu estou puxando vocês um degrau para trás, um degrau abaixo, que é o degrau das definições, que é tipo assim, o que Deus espera de nós no que diz respeito a dinheiro. Como que nós devemos olhar as riquezas a partir dos próprios ensinos de Jesus. E eu quero desconstruir no nosso coração a ideia de que o dinheiro é nosso e de que eu faço o que eu quiser porque o dinheiro é meu. Eu quero desconstruir isso, como comecei sábado passado. E eu quero apresentar um caminho de como a gente interage com dinheiro aqui nessa vida, porque a gente tem que lidar com isso, faz parte. Mas como lidar, qual é o caminho para lidar com dinheiro de uma maneira que reflita as verdadeiras riquezas celestiais. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a partir de Lucas 12, é um episódio que só Lucas registra. Na realidade, Lucas, ele tem todo esse miolo do livro que é basicamente de conteúdo exclusivo dele. A partir do capítulo 9 de Lucas, até o 19 é o que nós chamamos de narrativa de viagem. Porque é quando Lucas, ele nos apresenta Jesus indo até Jerusalém, já sabendo o que lhe aconteceria, toda a perseguição, toda a dor, tudo mais. E aí Lucas começa a nos dar uma narrativa dessa viagem que vai lá da Galileia, passando pela Pereia, que é outra região, até chegar na Judeia, que é Jerusalém. Então Lucas, ele conta isso nessa narrativa de viagem. E muito do conteúdo aqui de Lucas, não é todo o conteúdo, mas muito do que está aqui é exclusivo de Lucas. Então você tem parábolas que são exclusivas de Lucas aqui, o bom samaritano, filho pródigo, são exemplos que estão nessa narrativa de viagem. E aqui no capítulo 12 a gente tem um episódio também que Lucas é quem conta para nós, a partir do verso 13. Eu te convido a acompanhar a leitura. Diz assim o texto bíblico: alguém da multidão lhe disse: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Contou-lhes então essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descansa, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Esse episódio ele começa com uma intervenção. No início do capítulo, Lucas nos conta que tem uma multidão reunida ao redor de Jesus, e multidão que inclusive tinha mau espaço ali para ficar, todo mundo se apertando para ouvir os ensinos do mestre. E aí alguém da multidão, alguém aleatório, alguém sem nome ali, chama Rabi, que é a maneira clássica de um judeu, né, em aramaico, chamar Jesus de mestre. Ele é um mestre, ele tá nos ensinando aqui. Rabi, mestre, diga ao meu irmão que divida a herança comigo. Esse pedido tem algumas nuances aqui, a gente precisa falar sobre elas. Acho que duas nuances que a gente precisa comentar. A primeira é que esse rapaz ele se direciona a Jesus não na linha de eleger Jesus como alguém que vai mediar a situação e aplicar aquilo que é justo. Esse rapaz ele se dirige a Jesus, dando a Jesus, inclusive, qual o veredito que Jesus precisa fazer na ocasião. Então isso é diferente. Uma coisa é, Senhor Jesus, eu e meu irmão estamos com um problema de herança. Por favor, nos conduza e resolva. Isso é uma coisa. E essa coisa é o que ele não fez. Outra coisa é, Senhor Jesus, diga ao meu irmão que ele precisa dividir herança comigo. Outra coisa. Jesus não é um funcionário. Jesus não está ali a serviço para realizar o desejo do indivíduo. Faz assim, resolve assim. Não é por aí. Não é assim que a gente se dirige a Jesus. E uma segunda nuance que eu quero trazer, eu vou explorar um pouco mais essa segunda nuance, é que é digno de atenção o fato de esse camarada estar simplesmente diante do Deus encarnado, trazendo ensinos, os ensinos mais sublimes que alguém já teve acesso. Ele está diante de simplesmente Deus, Deus homem, o maior mestre que o universo já viu. E as pessoas estavam entendendo isso, a multidão estava se apertando para ouvir. E esse cara, simplesmente, ele tem a capacidade de interromper a cachoeira de bênção que jorrava dos lábios de Cristo. Cristo apresentando os céus para todos ali. E ele simplesmente puxa de novo todo mundo para a terra e para a vileza que existe na terra, né? Para as coisas materiais. Senhor, resolve aqui minha herança. O cara tira todo mundo do céu e coloca todo mundo dentro de um cartório, dentro de um tribunal. Sabe assim, eu vou lendo e falo, amigo, você está entendendo o que está acontecendo aqui? É sério que você vai parar tudo para lidar com coisa de dinheiro, de moeda, é sério isso? Pelo amor de Deus, tira esse homem daqui. Eu vim aqui para ouvir o rei dos reis, o médico. Eu quero ouvir o que ele tem para falar. Tira, vai para lá, vai para outro lugar. Eu que às vezes sou mais explosivo, assim, às vezes minha reação talvez fosse essa. Então esse pedido, ele é fora de hora. Ele tem um quê, assim, é muita terra interrompendo o céu. Nós não sabemos qual era exatamente a questão relacionada à herança. A gente pode especular. É possível que o pedido fosse até justo. É possível que sim. A lei de Moisés, ela lidava com questões de herança. As pessoas tinham um material para consultar, para, enfim, resolver. Não é possível. É possível que fosse algo até justo e tal. Embora eu ache pouco provável diante do tom que Jesus reage. Mas é possível que fosse algo justo. É possível também, isso aqui é especulação, mas é possível que quando esse camarada está falando para o irmão dividir a herança com ele, alguém já especulou, inclusive, que isso aqui talvez fosse o irmão dele, talvez fosse o primogênito. E segundo a lei de Moisés, o primogênito tinha porção dobrada na herança. E isso era algo que acontecia na lei de Moisés, hoje não mais. Vocês que, assim como eu, são filhos caçulas, podem descansar. Mas, então é possível que esse camarada estivesse pedindo para que o irmão dividisse a parte que ele teria dobrada. É possível, o texto não diz isso, mas é possível. É possível até, e essa especulação é ainda mais distante, mas é possível até também que esse camarada... Isso é especulação longínqua, mas... que o irmão era já um discípulo de Jesus, ele ainda não, e ele estava entendendo sobre a lógica da generosidade, do abrir mão das riquezas, do seguir a Cristo de corpo e alma, e aí esse oportunista estivesse, então, num cenário em que o irmão dele fosse crente, pedindo para, tipo assim, Senhor, fala para ele abrir mão da herança dele e te seguir, dá para mim a herança. É possível também. Seja um cenário, seja outro, seja o que for, nós não sabemos e a verdade é que isso é irrelevante para o andamento da passagem. O que é relevante para o andamento da passagem? Havia uma questão de herança, que é uma coisa que acontece o tempo inteiro nos nossos dias, e você quer ver família dando treta, dando divisão, é inventário. Isso aí acaba com tio, pai, irmãos, família tudo destruída, é inventário. Então, você vê como a Bíblia é atual e traz, né, algo bem factível. E aí, vem essa questão da herança. E fato é que no versículo 14, Jesus não gostou. A resposta de Jesus não é exatamente delicada. Essa tratativa, homem, é mais ou menos uma coisa tipo, amigo, ô colega, ô fera, sabe assim? E Jesus até coloca um quê... Jesus tem um senso de humor, tem uma ironia em Cristo, né? Um quê de... Peraí. Desde quando eu fui eleito aqui árbitro, juiz? Desde quando eu fui encarregado de vestir uma toga e ficar resolvendo coisa de herança? O tom da pergunta de Jesus é tipo isso, sabe? Acho que eu perdi um momento. Quando é que começou esse negócio de eu ser o juiz de ficar resolvendo problema de herança? Porque o que a gente vinha fazendo até aqui era outra coisa. É meio que o tom é esse, sabe? Jesus dá um xablau nele ali. E é fato que Jesus interpretou a ponderação do rapaz como ganância. Porque no versículo 15... Jesus pega e ele não resolve a questão da herança. Ele diz pro cara, tipo assim, amigo, não tô aqui para isso. E no verso 15 ele ainda adiciona. Cuidado. Protejam-se contra todo tipo de ganância. Porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Muito lindo isso. Essa frase é a vida do homem... não consiste na quantidade de seus bens. Era uma questão patrimonial que estava sendo discutida ali. O cara queria ter acesso à herança, sei lá qual era a questão, mas queria ter um dinheiro lá. E Jesus fala, opa, o caminho não é por aí. Cuida com ganância. Gente, a ganância é um pecado especialmente delicado, porque... quando você pega na Bíblia, por exemplo, tem vários momentos que tem listas de pecados. Na Bíblia tem vários momentos assim. Quando você pega a lista específica, por exemplo, de Colossenses capítulo 3, você pode abrir comigo aí, Colossenses capítulo 3. Quando você pega essa lista, a ganância ela ganha um quê especial em comparação com os outros pecados. E o termo ganância é exatamente o mesmo aqui de Lucas 12, é o que vai aparecer aqui em Colossenses 3. Nesse capítulo de Paulo, no verso 5, Paulo escreve assim, ó, Colossenses 3, 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. E no 6 ele ainda conclui, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nessa lista específica de pecados, o que eu li como cobiça é o mesmo termo de Lucas 12, e você percebe que ele fala vários pecados, mas quando ele se refere à ganância, ele diz que a ganância ela é idolatria. Então o dinheiro ele tem, as riquezas têm um poder especial, porque como riqueza é exatamente o que confere força ao homem deste século, no homem do mundo, riqueza da força, a riqueza ela tem o potencial para se colocar em competição com o próprio Deus. E um homem cujo coração é apegado à riqueza, ele corre o risco de ser um idólatra. O texto está dizendo explicitamente, texto de Paulo, que a ganância é a idolatria. Então existe um quê religioso no relacionamento com o dinheiro que a gente tem que tomar cuidado. Porque corre o risco de você adorar a riqueza e acreditar que a tua força, quem abre portas, quem me possibilita coisas, quem isso, é o dinheiro. Então o dinheiro se torna um Deus. No material dos evangelhos a gente vê essa mesma concorrência. Na pregação do sábado que vem, inclusive, a gente vai ver isso. Quando Jesus fala de servir a dois senhores e que ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Então as riquezas são colocadas em pé de competição com Deus. É um perigo. E Jesus fala, cuidem de todo tipo de ganância, porque a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aí o que ele faz? Ele pega e emenda uma parábola. Está lá a multidão. Então já que a gente está falando sobre isso, ouçam o seguinte, que poder criativo Jesus tinha, né? Na hora ele já... A terra de um certo homem rico produziu em abundância. Esse é um detalhe legal, viu? Nessa parábola. Você vê que a riqueza desse homem rico da parábola, ela não vem exatamente do talento, da força, do mérito, da inteligência, dos cursos que ele andou fazendo nas melhores universidades da sua época. A riqueza vem porque a terra produziu. E, meu amigo, quem é o senhor da terra? Quem é que faz a terra produzir alguma coisa? Nenhum homem tem poder de manipular esse nível a terra. A terra ela é de Deus. A tecnologia vem, as técnicas avançam, mas... é Deus, mão de Deus. Volta para a parábola. E aí o homem rico pensou, pô, produziu um monte, o que eu vou fazer? Eu estou com um problema. O problema é, eu não tenho onde armazenar tamanha riqueza. Produziu muito grão, produziu muita coisa. Assim, ele disse, já sei. Opa! É legal como o texto é construído, porque ele pressupõe uma digestão, uma meditação. Cara, eu tô com um problema. Meu problema é que eu tô rico demais. Esse era o problema. Eu tenho muita riqueza, eu tenho muita coisa. Como é que eu lido com isso agora? E ele vai num solilóquio, né? Falando consigo mesmo. Até que ele, opa! Já sei. Eu vou derrubar os meus celeiros. Eu vou construir outros celeiros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Gente, aqui eu quero provocar vocês. Porque eu estou sendo provocado por esse texto faz tempo e eu não posso receber essa provocação sozinho. Aqui eu quero incomodar vocês. Aqui eu quero deixar vocês em crise. Esse é meu papel. O texto fala que o homem destrói celeiros, porque não eram suficientes diante da riqueza. Ele constrói maiores. E aí no verso 19 ele diz a si próprio assim: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Aqui eu quero provocar. Porque não sei você, mas eu, quando eu olho para esse texto aqui, do ponto de vista humano, esse texto ele me incomoda, porque o meu coração humano olha para esse homem como um case de sucesso. Oxe, esse cara zerou a vida. Ele zerou a vida. Olha que cabeça de administrador. Qual que é o erro do cara? Pô, a terra dele produziu um monte. Quer dizer, ele providenciou os meios para armazenar, porque ele não tinha. Olha que sabedoria. E aí, sabe o que ele fez? Ele botou... Eu vou brincar aqui. Não trabalhe. Faça o dinheiro trabalhar por você. É isso que ele fez. Eu não preciso mais trabalhar. Eu já investi o suficiente em ações. Agora é a hora da provocação. Eu já investi o suficiente em ações para que apenas na gestão dos meus investimentos eu zerei a vida e com meus 48 anos Eu já não preciso sequer me sujeitar a ter um emprego fixo e estar lá na labuta batendo ponto, isso e aquilo. Porque as minhas riquezas agora, elas geram mais riquezas. Sabe o que resta a mim agora? Resta a mim abrir um canal no YouTube e ensinar as pessoas a como fazer com que as riquezas trabalhem sozinhas, para que você seja capaz de zerar a vida e se aposentar cedo. E aí, sabe o que eu posso fazer? Eu posso ter o sonho de viajar, porque agora eu conquistei a liberdade financeira. Eu tenho liberdade financeira. Eu não preciso mais ficar enfrentando o centro da cidade, a Praça da Sé, não, irmão. Não preciso disso, não. Eu agora, amanhã, eu posso estar nas Ilhas Gregas, trabalhando. Eu levo meu notebook só para lá. Dá uma gerenciada, vê se está tudo bem. Agora, na real, eu não preciso nem mais eu ficar gerenciando. Eu posso contratar, inclusive, uma empresa que faz isso por mim. É uma versão do primeiro século de os meus grãos, né? Os meus grãos estão rendendo grãos. Eu posso descansar, comer, beber e me alegrar. Qual que é a tradução disso? Eu posso viver a vida. E aí as pessoas vão olhar para mim e falar assim, cara, o Bruno zerou a vida, o Bruno sabe viver. O Bruno mandou bem. Aí as pessoas vão analisar os caminhos que o Bruno fez. Cara, ele mandou bem demais. Porque quando ele tinha 30 e poucos, ele fez isso. Ele olhou, ele investiu lá onde quando ninguém pensava. Enfim, aí eu já tô brincando com vocês, mas é provocativo mesmo. E a minha provocação é a seguinte: quando você olha a conduta desse cara, com a lógica de como nós lidamos com o dinheiro, eu desafio você a encontrar qualquer um erro. É meio que jogo de 7 erros, assim, né? Qualquer um erro. Onde que tá o erro? Vamos vestir a toga do advogado do cara, da parábola? Não, peraí, veja bem. Qual que é o erro dele? A terra não era dele? Ele não trabalhou? Ele deu duro? Ele veio de baixo, a gente pode, sei lá, construir mais histórias. Ele veio de baixo, a terra era dele. Ele plantou, se ele teve a inteligência de plantar o que rendeu na época certa com a terra dele, o negócio produziu. Se ele agora tem grão suficiente para não precisar mais nada, qual é o pecado dele? Se o dinheiro é dele. Contudo, verso 20, Deus lhe disse:
louco, louco,
Tem algumas palavras gregas possíveis para louco. Lucas escolhe uma curiosidade de morfologia aqui para vocês. Lucas escolhe uma que a raiz é muito semelhante à do último dos quatro verbos usados no versículo 19, o alegre-se. É um tempero literário muito bonito aqui. É uma palavra que... Esse alegre-se, regala-te, depende da sua tradução, é uma palavra muito parecida, é um radical muito parecido com o do louco. Ele está fazendo um contraste. Deus diz para esse homem louco, essa mesma noite a sua vida será exigida. Esta noite, é muito bonita essa construção, pedirão a tua alma. Esse plural é uma maneira judaica ali de se referir a Deus. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Essa noite. E então, quem? Quem que ficará com o que você preparou? Esses celeiros todos, isso tudo que você fez, vai terminar em quê? E aí Jesus conclui, assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Vamos lá, o verso 21, ele está em um combo com o verso 15. O 15 e o 21 são os versos que trazem o grande ensino dessa passagem. No 15, Jesus falou o princípio, né? A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. E o 21, após contar essa história, ele termina com um ensino muito parecido. Ele fala, é isso aí que acontece com o louco, com o insensato, com o estúpido, que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Então você tem um contraste entre alguém que acumula para si e alguém que é rico em relação a Deus. O problema desse rico, que seria um dos maiores canais de YouTube da nossa geração sobre investimentos, o problema dele é a quantidade de pronomes de primeira pessoa que ele usa. É a quantidade de primeira pessoa do singular que está na fala dele. Volta comigo ali para o versículo 18. Eu vou derrubar os meus celeiros. Ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Ele fala. É um eu mesmo, e eu outra vez, e eu, tudo é meu. Meu, tudo é meu, meu, tudo é meu. Ele poderia cantar assim, uma outra versão do cântico. Ele é rico para si, mas ele não é rico em relação a Deus. O perigo da ganância é que ela entra num lugar lá no nosso coração, no nosso peito, e que faz você se colocar no centro, servindo em adoração no altar do Deus riquezas. E aí você se torna um sacerdote das riquezas, porque o seu tempo é dedicado ao redor das riquezas, sua inteligência, seu ânimo, sua força, seu gosto, seu lazer. E é dinheiro, pai, bens. Só que eu quero me permitir estender um pouquinho, inclusive, o significado de bens. Por exemplo, aqui a gente está falando de um contexto agropecuário, né? Um contexto de mato, grão, colheita, celeiros. Mas cada geração vai ter que lidar com esse princípio de hipervalorizar o que é terreno, só que aos seus moldes. Cada geração vai ter que lidar aos seus moldes. E eu observo um movimento na nossa geração. E aqui eu me coloco junto na mesma geração que vocês, tá? O movimento da nossa geração é um movimento diferente do acúmulo de riqueza no sentido de saldo bancário. É muito comum você conversar com pessoas que não conhecem a Jesus, do seu contexto, e você ouvir da galera assim, coisa do tipo, né? Pra quê? Ter tanto dinheiro no banco? E aí eles apresentam qual que é o capital da nossa geração. O capital da nossa geração eu vejo que são experiências. Viagens. Experiências. Imagina, você vai ter esse dinheiro todo acumulado, pra quê? Você tem que viver. Os coaches, os influencers, sei lá o quê, é só isso aí. Tem que viver, viva e viva! Só que aí eu não sei, parece que a gente vive o quê? Num mundo romântico, o fantástico mundo de Bob. Agora eu tô indo pra minha geração de novo. Tô voltando pra minha geração, talvez essa referência, não sei quantos pegaram. Mas eu tô num mundo fantástico que eu consigo viver experiência sem dinheiro. Aí a gente precisa parar de ser hipócrita. Porque aí quando o influencer faz aquele vídeo super bem produzido que você consome lá no TikTok, no Reels, você viu aquele vídeo, cara, animal, assim. Áudio perfeito, vídeo, fotografia, aí a câmera rodando, sorrisos e a mão assim, alegre. Viva, tal, correndo. Aquilo tudo tá impregnado de riqueza. Câmera que foi usada para fazer aquele vídeo, a qualidade do áudio, o lugar, como é que você chegou até aquele lugar lá, até as Maldivas lá? Você foi de jegue? Né? Não foi, né? É, teve que ter patrimônio investido também. Não, a nossa vida tá, né, numa época simplista, minimalista. Não, eu vendo tudo, eu largo tudo, eu vou comprar uma casa à beira do mar e viver experiências ali. Mas até isso. Tudo isso ainda assim é impregnado, gente, de matéria e é impregnado de terra, terreno, coisas terrenas. Só mudou assim o contexto. Antes era celeiro, grãos. Depois se torna saldo bancário, ações, experiências. Muda o jeito de falar, mas a gente está falando o quê? De coisas terrenas que envolvem, em alguma medida, patrimônio, bens desta terra. E que vai envolver ganância. Talvez a sua ganância não seja pelo carro zero, aquele carro animal. Tem gente que vai lidar com isso. Vê o carro. Nossa, olha o carro, não sei o quê. Talvez você seja um cara, uma menina mais assim. Ah, carro não tô nem aí. Carro é lata, não tô nem aí pra carro. Mas de repente você tem uma ganância por outra coisa. Por uma bolsa, por uma roupa, por uma viagem. Por uma experiência, por um. O meu ponto é o seguinte, gente: ninguém aqui, ninguém consegue fugir de ter que lidar com ganância. Em alguma área. É música, é jogo, é sei lá o quê. Você vai ter que lidar com coisas que você queria. Você vai ter que lidar com a coisa do assim. Se te dessem. Vamos supor que você sai do culto aqui. Você abre o seu saldo do banco lá, o aplicativo. Do banco digital que você assina, assina não, né? Que você, enfim, usa esse porque, ah, não pago anuidade, não sei o que e tal. Aí você abre lá e de repente, R$ 100.000 na sua conta. 100 mil, assim, ó. Nossa, eu tinha 900 conto. Tô agora com 100.900. Não, sério, imagina isso, imagina isso. Imagina que isso acontece. A pergunta, a provocação que eu faço é assim: você seria uma pessoa mais satisfeita? Você seria uma pessoa mais feliz? Você seria uma pessoa mais realizada? Qual o tamanho do impacto que R$ 100.000 teria no seu coração? Ao analisar isso, você consegue ter um termômetro aí dentro do seu peito de o quanto as riquezas são um Deus que te abre portas diferentes e portas de maior realização e tal. O ponto ideal, e aqui eu continuo provocando e é meu papel, seria você olhar para 100 mil reais. Não vamos ser hipócrita. Vou ficar feliz, lógico. Você sem conto, nossa, vou poder fazer. Sei lá, você tem planos. Aquilo ser um negócio legal, sabe? Pô, legal, tal, 100 mil reais. Mas assim, ok. Que isso não fosse algo assim que agora trouxe a felicidade, agora trouxe, abriu portas, agora trouxe poder, agora trouxe sonhos, agora vai. Não, não. Se agora vai, porque o Deus riquezas te abriu porta, isso é idolatria, isso é ganância. Já tinha ido há muito tempo, não é agora vai. Se você crê em Deus, o Senhor de todo o universo, já foi faz tempo, não é agora vai. Não é por causa de 100 mil reais, 1 milhão ou o que for. Isso não pode ser termômetro de satisfação, felicidade, realização. Não pode. O lugar que você tem que chegar é de olhar com dinheiro, olhar para o dinheiro, inclusive com o quê? E entenda bem o que eu estou trazendo aqui. Mas olhar para o dinheiro, inclusive com o quê de desprezo? Dinheiro. Ter é legal. Não ter. Ok. Sou contente também com Deus, acabou. Esse é o ideal. Mas o coração ganancioso, ele foca muito em ter, em ter, em ter. Sabe o que é bonito? É que, na continuação do texto, Jesus pega, né, conforme o registro de Lucas, e emenda aquela passagem que a gente tem também no Evangelho de Mateus, que é das mais famosas, que fala sobre as preocupações da vida. E a partir do versículo 22, você vai ver Jesus falando sobre não se preocupar com bens, com isso e aquilo. Porque Deus veste os lírios do campo e vai vestir vocês. Deus alimenta quem vale muito menos que vocês. Você acha que não vai alimentar vocês? E aí, isso vai ser ecoado lá nas palavras de Paulo, com o famoso, tendo com que comer e vestir, esteja com isso alegre. Então, tipo, olha como Jesus contrasta a ganância do cara que quer a herança e quer o dinheiro, os bens dessa terra, com um outro fictício aqui a partir do verso 22, que é alguém que não está ligado nisso. Não é provocativo que no verso 24 Jesus diga assim, ó: observem os corvos, eles não semeiam e nem colhem, não têm armazéns e não têm celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que aves. Gente, não dá para você não ser impactado com um texto desse. Quando você acabou de ver a história de alguém que está construindo celeiros maiores. E Jesus está falando, cara, não foca em celeiro. Não foca nisso, não. Não foca nisso. Agora me impacta especialmente o final disso tudo ainda. Porque lá para baixo desce ainda mais. Depois da conclusão do versículo 31, né, que é o clássico, busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês, comer, o que vestir e tudo mais. Olha que lindo, eu faço questão de ler o verso 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Cara, olha esse versículo, cara. Não tenho medo, pequeno rebanho. Que jeito carinhoso. Pequeno rebanho, não tenho medo. Deus deu o reino para vocês. Olha lá, olha o que Jesus... Olha como Jesus despreza dinheiro. 33. Vendam o que vocês têm. Deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus está lidando com a riqueza assim, amigo. Dinheiro, ó. Passa. Isso aí, vocês têm um reino. Vocês não são de celeiros, vocês têm um reino. Talvez o seu coração esteja com dúvidas. E eu quero tentar contribuir nesse final agora, nossa parte final, a interagir com algum tipo de pensamento que esteja aí dentro. Pastor, eu não posso mais então ser um cara que estuda investimentos. Eu não posso ser uma moça que trabalha e tipo assim, eu quero dar o meu melhor na minha faculdade, na minha profissão e chegar longe e... Poxa, eu quero inclusive assim, ter condições, ter recurso, ter dinheiro. Tipo, você tá pregando então que todo mundo tem que ser a parte do mundo e meio assim, eu vou me permitir até falar isso, meio hippie. Meio ermitão da floresta. Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. O problema daquele homem rico não é o fato da terra ter produzido muito. Até porque quem faz produzir a terra é Deus. Ele ter excesso de grãos, produzir um monte, não é problema. Ele ter uma terra, ele ser rico... Ele, de repente, lidar com conceitos econômicos, com ações, com sei lá o quê, nada disso é problemático. O problemático é você ter um coração tomado por ganância a ponto de, quando você vê um rio vindo até você, você bloquear este rio e construir uma represa particular. Uma represa onde eu nado, onde eu me divirto, como e bebo com meus amigos e zerei a vida porque me aposentei aos 40. Aí é um problema. Porque você usa tudo isso em benefício próprio. O que Jesus quer ensinar e o que Lucas mostra para nós é que as riquezas, elas são da mão de Deus. E se esse rio passar por você... Que você não bloqueie esse rio. Que você deixe esse rio continuar correndo. Para chegar em outros e minimizar um pouquinho de tragédia, de dor, de injustiça que esse mundo, que as riquezas da injustiça trazem. Não dá migalhazinha. Esmola para satisfazer a consciência. Represei tudo, mas eu pego uns copinhos de água e jogo para quem não tem nenhuma. Não é isso. É não represar. É deixar o rio correr. O que Deus te abençoa, abençoe outros. Seja generoso. A gente vai ver no sábado que vem o que significa ser rico para com Deus. O que é usar as riquezas do jeito que Deus gosta. Mas esse é o ponto que o rico da parábola não percebeu. Então interaja com a tua profissão, continua nos seus caminhos aí. Mas tenha um outro olhar sobre dinheiro. Vou terminar com uma frase de um livro, um clássico da literatura mundial. Walden, A Vida nos Bosques. É escrito por um filósofo americano no século XIX, né, o Henry David Thoreau. Aquele loucão, ele saiu do convívio da sociedade, ficou 2 anos, ele construiu uma cabana do lado do lago Walden e viveu tipo um ermitão da floresta. Eu tô falando que vocês não precisam fazer isso. Mas ele fez isso. No momento que a industrialização estava crescendo demais no século XIX. E ele se colocou à parte da sociedade e viveu 2 anos meio isoladão à beira do lado do lago Walden. Aí ele escreveu esse livro. Um livro que assim, meio até... Eu que tô falando, meio chato de ler, meio assim... Difícil a leitura, tudo, mas tem frases muito preciosas, conceitos muito preciosos ali. E aí tem uma frase desse livro que me marcou muito quando eu li há vários anos. Ele escreveu assim que a riqueza de um homem deve ser medida em proporção à quantidade de coisas que ele consegue prescindir. Em outras palavras, você consegue olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa é rica, não pela quantidade de coisas que ele tem, mas o rico mesmo... É aquela pessoa que consegue abrir mão da maior quantidade de coisas. Quanto mais coisas essa pessoa consegue abrir mão, não precisar daquilo, maior riqueza essa pessoa tem. Esse cara é rico. Ele consegue não precisar disso? Isso é rico. Não é quem precisa daquilo. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Hoje você veio aqui para ter um encontro com Jesus, para ouvir da palavra. Jesus te trouxe aqui. Você tem um monte de sonho, você está acumulando um monte de, sei lá o que você está acumulando, de experiências, de sonhos, mas coisas terrenas. Louco, pode ser que Deus te chame hoje à noite. E como é que está o seu coração diante de Deus? Quais são as riquezas que você tem diante do Evangelho de Cristo? É a oportunidade que a gente tem de reorientar as coisas. Não despreze o chamado de Jesus. Você está aqui, você está aqui. Abra o coração para Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Tua santa palavra. Obrigado por explodir dentro do meu peito um monte de pergunta, crise, reflexão. E eu peço que o Teu Espírito Santo conduza cada jovem aqui a ter um coração todo dia reorientado pelo Teu Evangelho. Nos protege, Senhor, de um coração ganancioso, idólatra, um coração que gosta do mundo e dos poderes desse mundo. Nos ensina, Senhor, a verdadeira liberdade que existe em Ti. Nos ensina o que é viver de verdade ao Teu lado. Nos ajuda, Senhor, a ter o tesouro do nosso coração, a não ser as riquezas desse mundo, mas nos ajuda a ter como verdadeiro tesouro ao qual o nosso coração é apegado e por quem o nosso coração é atraído. Nos ajuda a ter no Senhor Jesus, na cruz e na ressurreição, o maior tesouro de todos. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter um olhar santo para com as riquezas desse mundo. Obrigado por esse tempo de reflexão na Tua palavra. Muito obrigado. Te louvo e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês, gente. E vamos pensando, se estiver gerando crise em vocês, amém. Amém. Eu não quero ter crise sozinho, não. Mas a gente ainda tem 3 pregações dessa série, tá? Sábado que vem vai ser muito, muito importante. A partir de Lucas 16, a gente vai conversar sobre alguém que teve esperteza para usar as riquezas. E aí depois os últimos 2. Vai ser bênção, tá? Vai abrindo o coração, se colocando na presença de Deus.